Voltamos, amigos e amigas, sempre com a ideia de que o que é bom não dura pouco. Esse adágio não faz parte da minha linha de raciocínio, porque eu acho que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Sobretudo, quando você tem histórias, histórias e mais histórias para serem contadas, sobretudo com uma coisa tão boa que é o esporte, ladeado pela educação, pela cultura, especialmente na nossa Morro do Chapéu. E o nosso convidado de hoje, o Ronaldo Souza, o Pé Queimado, tem muita história para contar. E dessas histórias, Ronaldo, dessas idas e vindas, tem algum momento que você diria assim, rapaz, esse foi inesquecível?
Vem à memória alguma coisa?
Algumas. Você tem, eu tenho alguns momentos. Quando eu passei no concurso da empresa que trabalhei por esse tempo todo, eu tava precisando, era um momento de muita dificuldade. Foi importante. O nascimento do primeiro filho foi... Foi um negócio que me deixou semanas vibrando, semanas festejando. Festejo até hoje o nascimento. Mas foram momentos que você lembra sempre com muita alegria. Foi muita alegria o nascimento do meu primeiro filho, Sami. Foi muito, muita alegria.
Isso você lembra com positividade. E você teve dois garotos, um deles não está mais entre nós. Além deste momento da perda, teria algum outro momento que você dizia assim, rapaz, eu passei por isso, mas não gostaria de passar de novo, não.
Qualquer momento que eu tenha passado de dificuldade, ou por um momento de tristeza, um momento de negativo, nenhum deles chega perto de perder um filho. Recentemente a gente viu aqui uma família, parentes da gente, que perderam uma menina. E a gente, até hoje, você desequilibra. Sim. Então a perda do meu filho, eu tenho 4 anos, agora 4 anos e meses... e que foi de uma forma repentina, foi o momento mais difícil da minha vida. É um momento que você não é nem... Você vai, não desejo para o pior inimigo. Primeiro que eu não tenho nenhum inimigo, nenhum. Não tenho inimigo. Mas é aquela coisa, não é que você não deseja, é que você não imagina que alguém possa passar por um adulto tão grande, que é inverter o processo. Porque nós somos educados, criados, e entendemos de que a lógica é de que filho enterre pai. E quando acontece o inverso, como aconteceu com o nosso filho, a gente perdeu um filho com 30 anos, ele tinha 30 anos, quando você perde um filho de uma forma repentina como foi, e pai coruja, o cara era muito gente boa, muito estudioso, tinha acabado de formar, tinha 6 meses de formado e tal, tinha começado a trabalhar e tal, e acontece a situação da maneira que a gente perdeu. Isso é um fato que nada iguala. Nada. Você perde amigos, parentes e tem problemas de aqui, problema lá, mas nada chega perto do sofrimento, da dor, da coisa louca que é perder um filho. Esse momento foi o que mais me abalou.
Para quem vive a comunicação como você hoje, no rádio, web, TV, enfim, as experiências que outrora você viveu no nosso grupo de Jaldocineiro de Comunicação, inclusive, é algo que é clichê que lhe perguntavam sempre, e algo que porventura hoje eu deixei de perguntar para você, que você gostaria de destacar assim, não, eu gostaria de falar de tal assunto assim, mas eu sempre fui indagado, porque era na empresa, era porque que a energia cai tanto em tal lugar, é o transformador, tem alguma coisa assim que o rapaz toda vez tem que me perguntar a mesma coisa.
Eu já estou aposentado desde 2017. E quase todo dia alguém me encontra e me questiona a conta de luz. A minha conta está alta, deixa eu ver lá. E volta e meia, na mídia, a gente está trabalhando na rádio, a gente está no jornal, na TV Chapada, e alguém me manda mensagem. A minha conta vem assim. O que é que eu faço? É uma coisa que sempre me pergunta.
Não vai deixar de
acontecer. Não vai deixar de acontecer. E eu geralmente, gente, ó, procura, vai lá no posto da Coel, o pessoal vai lhe atender, tem um pessoal que atende bem, eles estão treinados, porque eu não tenho mais vínculo com a empresa. Não respondo mais pela empresa. Estou aposentado, sou muito grato ao tempo que eu passei na empresa, foi um tempo muito bom, foi um tempo de aprendizado, de prosperidade, um tempo de ensinamento, mas hoje eu não tenho mais nenhum vínculo com a empresa, mas todos os dias, hoje inclusive, me perguntaram, e aí o que é que eu faço? Minha conta está alta. Economiza. Se mesmo economizando não dando certo, muda os hábitos, vai lá, o pessoal vai lá ler uma orientação. Isso me perguntam sempre, virou clichê.
E algo que não perguntam, você diz, rapaz, mas eu queria falar desse aqui.
Geralmente, quando às vezes a gente está fazendo alguma entrevista, nenhum bate-papo, e que as pessoas não perguntem e não perguntam, e que eu gostaria de falar, eu acho que dessa coisa da vivência, dessa questão da fé, da religião, da religiosidade, não é nem da religião, da religiosidade, da crença.
Sim.
Porque por mais que você tenha atuações boas na rádio, na televisão, na empresa, no esporte, no meio social, na família, se você não tiver a crença, não tiver um apoio, um porto seguro, um ponto de apoio, um porto salvador, não dá certo. E quando eu falo religiosidade, é porque eu respeito as religiões todas. Para mim, o Deus é um só. O Deus, eu vou muito à Igreja Católica, eu gosto da Igreja Católica, gosto das pregações espíritas, eu leio muito sobre isso também. Mas para mim o Deus não só, o Deus do evangélico, o Deus do católico, o Deus do espírita, o Deus do umbandista, o Deus do ateu. É um Deus só. O respeito à crença, nós temos o direito de crer e temos o direito de não crer.
Uhum.
Aqueles que não creem, que se dizem ateus, são irmãos do mesmo jeito. Então essa coisa, eu acho que isso precisa ser valorizado, a questão da religiosidade precisa ser valorizada, o entendimento de que as forças precisam se unir para que a gente tenha um mundo de paz. E é preciso que a gente tenha paz.
Muito bem. Mais um caos da bola só para a gente encerrar.
O caos da bola meio estranho. A gente jogava na Casa Paula, campeã municipal, e Paulinho de Jacobina, que eu citei Paulinho. Paulinho era um cracaço, mas era meio bagunceiro. Saudosa memória, Paulinho. O pessoal de Jacobina conheceu bem o Paulinho, craque de bola. E Paulinho tinha feito lá
Uma traquinagem doméstica,
uma zoada. Nada que se. De violento. E tava detido. E tinha que trazer Paulinho pro jogo. E aí Toninho. Toninho, que era o presidente da Casa Paula, Toninho era muito amigo do delegado Jacobina na época. Que o delegado tinha passado por Várzea Nova quando Toninho ainda morava em Várzea Nova. Aí o Toninho foi lá e conversou com o delegado, deu um queixo no delegado, conseguiu liberar Paulinho para vir pro jogo. Com compromisso, você vai levar. Agora você vai levar e vai trazer. E ele tem que estar aqui até a tal hora. No primeiro jogo, 10 horas, Paulinho já estava lá em Jacobina. Delegado, beleza. 15 dias depois tem outro jogo, vai novamente para soltar Paulinho para vir pro jogo. E aí, nós fomos, eu fui com o Toninho. Chegou lá, Toninho conversou muito com o delegado e tal, a gente preserva o nome do delegado, porque é um fato estranho, o delegado liberou novamente. Quando nós terminamos o jogo, ganhamos o jogo, já era classificação para semifinal, ganhamos o jogo e estamos na casa de Toninho lá na cervejada e tal, e Toninho, Paulinho, tá na hora. Aí Paulinho disse, não vou agora não. Aí Toninho disse, rapaz, tem que ir agora. Não vou agora, não adianta você insistir. Eu vou tomar cerveja, vou comer churrasco, eu não vou agora. E ficou aquela coisa, passa meia hora, Toninho. Paulinho, já tá na hora. Rapaz, eu dei minha palavra ao delegado, você não pode fazer isso comigo, lá vai. E não vou agora. Quando já uma hora e meia depois, Toninho pediu, Paulinho, você tem que ir agora. Eu não vou. Não é você que tá preso naquela zona, não. Eu só vou depois que eu estiver pronto aqui. Chegamos lá quase meia-noite. Então são casos... que isso acontece no esporte. Você imagina liberar alguém preso para vir jogar e o dono do time ter que devolver o cidadão na cadeia.
É algo inusitado, impensável para os dias atuais.
Impensável.
Aí a gente interrompe a prosa para encerrar o bate-papo e você traz Caetano Veloso sem lenço e sem documento. No mínimo emblemática a música. Algum significado, alguma dedicação, fica à vontade.
Vida de estudante. Você estava nos movimentos sindicais, nos movimentos estudantis, aquela coisa da transição do regime, e a gente ia em muito movimento, ia em muita passeata, e geralmente tocava Caetano. E aí toda vez que você lembra disso, hoje quando está se falando de ditadura, está se falando algumas várias situações, a gente lembra desses momentos, e eu gosto muito de ver essa música. Ela para mim representa muito aquele momento que a gente viveu, aquela mudança, aquela transformação que foi.
Vamos ouvir, a gente volta então para encerrar o Acorda Sertão, agradecendo ao Ronaldo pela participação.